Está no ar a Hora da Irmandade Cristã. Na vanguarda da verdade, da fé e do amor, um programa da Igreja de Deus no Brasil. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Queremos falar sobre o centro da espiritualidade. Também poderíamos dar o título de espiritualidade versus subcultura religiosa. Muito facilmente tiramos o nosso foco daquilo que realmente está no centro do evangelho, daquilo que realmente tem valor na doutrina cristã e começamos a observar e dar muito valor à subcultura religiosa, a costumes e ritos que nós implantamos no cristianismo, que muitas vezes não tem nada a ver com a palavra de Deus e nem com o cristianismo. Coisas que muitas vezes não têm mal em si, não fazem mal a uma cultura, mas que fazem com que as pessoas às vezes percam o seu foco, olhando mais para a subcultura do que para o centro da espiritualidade. Sobre esse tema queremos tratar neste programa e pedimos que Deus esteja abençoando a cada ouvinte, que esse tema possa transformar as nossas vidas e principalmente o nosso foco, voltando os nossos olhos para o centro daquilo que realmente importa.
Tão cego outrora eu já vaguei, distante do Senhor, que veio lá dos altos céus salvar o pecado.
Para entendermos um pouquinho melhor o tema de hoje, subculturas religiosas versus espiritualidade, queremos definir um pouco o que é uma subcultura. No dicionário nós encontramos a seguinte definição: uma subcultura é um grupo de pessoas com características distintas, com comportamentos e credos que os diferenciam de uma cultura mais ampla do qual elas fazem parte. Ou seja, uma subcultura ela é definida por determinados costumes, credos ou muitas vezes características que são típicas de uma subcultura. Isso a definem como uma cultura dentro de uma outra cultura. Por exemplo, vivemos na cultura brasileira, somos brasileiros, porém mesmo assim dentro da cultura brasileira existe a subcultura, que é uma cultura. Pode ser a baiana, pode ser a cultura alemã, que muitas vezes está dentro da subcultura, dentro da cultura brasileira. Encontramos alemães, italianos que vivem essa cultura dentro do Brasil como uma subcultura. Se conhecermos, por exemplo, os roqueiros têm um estilo de se vestir, os punks têm um estilo também de vestimenta, de ajeitar o seu cabelo ou, quem sabe, desajeitar o seu cabelo. Assim também temos os hippies, que têm um costume diferente também. Nós percebemos que é uma subcultura, uma maneira diferente de viver pelo qual essas pessoas optaram. E subcultura também existe dentro da religião, existem subculturas religiosas. Vemos isso de uma maneira mais clara ao percebermos que entrando em uma igreja podemos encontrar moças vestidas com calça jeans, com os cabelos curtos e quem sabe entrando já numa outra igreja, isso seria um dos grandes pecados citados na igreja. A mulher quem sabe tem que usar saia, ter o cabelo comprido, em outras culturas até tem que usar um véu. São tudo coisas que fazem parte de subcultura religiosa. No tempo de Jesus isso tudo já existia e as subculturas no tempo em que Jesus viveu há 2000 anos atrás, elas também tinham os seus marcos, elas tinham as suas ênfases que eles davam, como por exemplo na circuncisão, que era muito importante na subcultura da época para os fariseus. Nós vemos isso nas conversas que Jesus tinha com esse grupo de pessoas. Vemos também na parte da alimentação, a subcultura dos fariseus era indispensável alguém lavar as mãos antes de comer, não como um ato higiênico, mas como um ato de purificação. Eles faziam isso. Trabalhar no sábado, por exemplo, qualquer coisa que se fizesse era condenado pela subcultura religiosa. Os fariseus eram os líderes religiosos da época e tinham isso dentro da sua subcultura. Pessoas que caminhavam passos demais no sábado às vezes eram condenadas porque a subcultura deles não permitia. Jesus não deu muita ênfase, essa é a verdade que temos que falar, ele não deu muita ênfase para subculturas religiosas. Quando os cristãos da época, os fariseus que viviam dentro dessa subcultura, chegaram para Jesus e perguntaram: nos diz uma coisa, o que é mais importante que uma pessoa faça? No texto, lendo ele, já percebemos que eles se referiam um pouco mais ao sábado, à limpeza das mãos, aos ritos que eles tinham dentro da sua subcultura religiosa e esperavam que Jesus realçasse uma dessas para dizer qual era a coisa mais importante. Porém, nós vemos então a resposta que Jesus dá. E nessa resposta, Jesus traz o centro da espiritualidade. Jesus tira totalmente o foco da subcultura e coloca o foco no centro da espiritualidade. Se abrirmos as nossas Bíblias, em Mateus capítulo 22, versículo 37 até 39, lemos o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus quer voltar os olhares para o centro da espiritualidade e tirar um pouco do nosso foco as coisas que são simplesmente culturais. Paulo também deu ênfase a esse centro da espiritualidade em 1 Coríntios 13, 1 e 2. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Paulo também dá ênfase e centraliza aquilo que realmente importa, que é amar a Deus de todo o coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. As subculturas religiosas ou os marcos de limite que demarcam até onde uma subcultura aceita alguma coisa ou não sempre existiram. Há muitos anos atrás, tomar café para muitos cristãos era um dos maiores pecados. Na Europa não se podia tomar café em muitas igrejas porque era visto como um vício, um prazer que o cristão deveria rejeitar. Há muitos anos atrás, fumar não era algo condenado pela igreja. Não fazia parte da subcultura ou fazia parte da subcultura e as pessoas não condenavam. Como falamos antes, mulheres usarem calças na época, muito tempo atrás, condenada por muitos, usarem brincos, cabelos curtos, coisas que faziam parte da subcultura religiosa, que são como marcos de fronteiras, práticas de alta visibilidade, relativamente superficiais, que permitem às pessoas diferenciar quem está dentro ou quem está fora da subcultura. Agora eu quero perguntar a nós, queridos ouvintes, que somos cristãos nascidos de novo, será que nós às vezes não damos também muita ênfase às subculturas religiosas e esquecemos de olhar no coração se elas amam a Deus de todo o seu coração e ao seu próximo? Imaginemos que temos uma pessoa na igreja que seja uma pessoa muito ativa, uma pessoa que é uma grande bênção para a igreja. Se essa pessoa, por exemplo, começasse a usar brinco, começasse a não se vestir mais da maneira com que se vestia adequada para os cultos, começasse a deixar o seu cabelo crescer, em muitas subculturas religiosas essa pessoa iria ser condenada, mesmo que o seu interior permaneça o mesmo, fiel e temente a Deus. Porém, Se algum, o mesmo irmão da igreja, permanece com a sua vestimenta, conforme de costume, mantém os seus cabelos cortados, uma aparência limpa e bonita, porém no seu coração começa a invejar o próximo, começa a trair em seu coração a sua esposa, começa a perder a sinceridade que ele teria, poucas pessoas irão o condenar. Por quê? Porque estamos mais preocupados muitas vezes com a subcultura, com aquilo que a pessoa exteriormente faz, do que com aquilo que a pessoa realmente tem dentro do seu coração. Se queremos olhar para o centro da espiritualidade, para aquilo que realmente tem valor, então temos que olhar Mateus capítulo 22, versículo 37 a 39. Voltar os nossos olhos para aquilo que Jesus definiu como o primeiro e maior mandamento, e o segundo, disse Jesus, que tem o mesmo valor: ame o seu próximo como a ti mesmo. Esses sim são os requisitos para que uma pessoa faça parte ou tenha em si aquilo que importa na sua espiritualidade. Madre Teresa falou uma frase muito forte que diz assim: a pergunta não é o quanto você faz para o Senhor, mas com quanto amor você o faz. Ninguém vai entrar no céu só porque faz parte de uma subcultura religiosa. O que eu digo muitas vezes para os nossos irmãos da igreja, as pessoas que estão sentadas, os visitantes também, que estão sentados nos cultos aos domingos: esse banco não salva ninguém. Os bancos da igreja não trazem salvação a pessoa alguma. A presença também das pessoas nos cultos não traz salvação. A salvação traz sim o amor que nós temos para com Deus. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 2 até 4, nós lemos o seguinte: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você tenho isso, porém, você abandonou o seu primeiro amor. Deus quer que nós voltemos o nosso centro, o nosso coração para aquilo que realmente importa. Não tanto os costumes que temos em nossa subcultura religiosa, não tanto para como o nosso cabelo está penteado ou como estamos vestidos, mas sim como estamos vestidos em nosso coração. Isso é o que para Deus importa. E se Deus deseja que nós voltemos os nossos olhos para uma coisa, então é essa: ame a Deus de todo o coração e ame a teu próximo como a ti mesmo. Esse é o centro da espiritualidade e aquilo que permanece por toda a eternidade. Culturas e subculturas passam e morrem, porém o centro da espiritualidade, o amor para com Deus e para com o próximo, é aquilo que um dia vai valer quando estarmos diante do nosso Deus.
No meu futuro, no passado também, Jesus é sempre o Senhor. Nas lutas da vida, me ajude.
Se você deseja o nosso auxílio espiritual, escreva para a Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, 85960, 000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E solicite esta mensagem pelo número 1522.
Jesus é sempre o Senhor.
O pastor Isaí Marcelo Hort apresentou A Hora da Irmandade Cristã.